Está no ar, o Jornal do Senado. Segue para a sanção presidencial projeto que cria prioridade especial para idosos com mais de 80 anos.
CCJ deve votar na próxima quarta-feira relatório de Romero Jucá sobre a reforma trabalhista.
Roberto Muniz reconhece que crise prejudica apoio público às festas populares, mas pede que sociedade discuta o assunto.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado aprovou hoje projeto que altera o Estatuto do Idoso para dar prioridade em processos judiciais e atendimentos de saúde às pessoas com mais de 80 anos.
Essa prioridade em relação aos demais idosos, que pela lei são os que têm mais de 60 anos, não valerá, no entanto, em situações de emergência.
A proposta segue para a sanção presidencial. Detalhes na reportagem de Marcela Cunha.
A relatora da proposta na Comissão de Direitos Humanos, senadora Regina Souza, do PT do Piauí, defende a distinção entre as faixas de idade pelas dificuldades de mobilidade e maior vulnerabilidade dos octogenários.
Vendo os idosos, tem um segmento mais vulnerável. A pessoa, a partir dos 80, ela começa a ter limitações de locomoção, anda mais devagar, principalmente na área de saúde, atendimento à saúde. Porque como a lei diz que é 60, a partir de 60, então todo mundo chega e todo mundo usa a prioridade, independente se atrás de mim tem uma pessoa com 80, mas eu estou na frente dele e não cedo.
Regina Souza também destaca a prioridade para os idosos com mais de 80 anos em relação aos direitos processuais, em função do aumento da expectativa de vida no país.
Tem muita coisa para ser julgada de uma pessoa idosa que não adianta julgar depois que ela morrer, né? Que os tribunais também, que a justiça, ou mesmo a parte administrativa, veja isso. Por exemplo, precatórios, não pode tratar igual, né? Então, uma pessoa que tem um precatório, um dinheirinho que pode melhorar a sua vida, que seja dada prioridade também ao pagamento desses precatórios, essas pessoas com mais idade.
Comissões.
Depois de ser rejeitada ontem na Comissão de Assuntos Sociais, a proposta de reforma trabalhista já iniciou sua tramitação na Comissão de Constituição e Justiça.
Lá, o senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, leu hoje o seu relatório favorável à manutenção do texto aprovado pela Câmara dos Deputados.
Agora, a comissão vai debater o projeto na próxima terça-feira e na quarta haverá a leitura de todos os pareceres, discussão da proposta e votação do texto. A reportagem é de Roberto Fragoso.
Jucá adiantou que a votação será na quarta, mesmo que tenha que pedir a suspensão da discussão.
Se houver o entendimento da base do governo que está havendo algum tipo de prejuízo para não se votar no dia 28, eu usarei mão do regimento para poder garantir a votação dia 28, ok? Numa liberalidade, a base do governo concorda que tenha a reunião na terça-feira. Agora, volto a dizer, o nosso compromisso é de votar dentro do princípio da razoabilidade na quarta-feira, dia 28. Eu serei fiador e serei executor desse compromisso.
O líder do PT, Lindbergh Farias, do Rio de Janeiro, anunciou que a oposição não vai aceitar a interrupção da discussão.
E quanto o senador Romero Jucá, que faz uma ameaça aqui para interromper a discussão?
Eu não.
Saiba que nós. Saiba, Vossa Excelência, se Vossa Excelência vier com seu trator, nós estamos prontos para resistir aqui dentro.
O líder da minoria, Humberto Costa, do PT de Pernambuco, disse que quer apenas a garantia de que o debate não será limitado.
Nós é que temos que decidir se para nós é mais importante alguém ficar 4 horas lendo um voto em separado ou fazer uma discussão. O que nós temos que querer é que a discussão se faça sem qualquer limitação, porque na casa houve uma limitação de tempo para a discussão. Ninguém vai proibir ninguém de apresentar voto em separado. Agora nós vamos poder aqui decidir quantos votos serão lidos, quantos não serão lidos.
Romero Jucá disse ainda que depois da análise da Comissão de Constituição e Justiça, caberá ao presidente do Senado, Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará, agendar a votação no plenário, mas garantiu que ela não será no dia 28.
E a Comissão de Constituição e Justiça aprovou hoje a proposta de emenda à Constituição que estabelece o direito de revogação de mandato do presidente da República pela população, o chamado recall.
A PEC seguirá agora para análise do plenário, onde precisará ser aprovada em 2 turnos antes de serem encaminhada para a Câmara dos Deputados.
Segundo a proposta, o pedido de revogação deverá ter assinatura de não menos de 10% do eleitorado que participou da última eleição.
Além disso, essas assinaturas deverão ser coletadas em pelo menos 14 estados, onde ao menos 5% do eleitorado deverá apoiar o pedido.
Após isso, o pedido deverá ser aprovado separadamente pela maioria absoluta da Câmara dos Deputados e do Senado.
Vencida essa etapa, os brasileiros serão chamados a um referendo para confirmar ou rejeitar o pedido de revogação do mandato do presidente da República.
Se a população confirmar, o vice-presidente da República assumirá o cargo. Pela proposta, será permitido apenas um pedido de revogação por mandato.
Além disso, a proposta de revogação não poderá ocorrer no primeiro nem no último ano de exercício do mandato.
Se for aprovada e promulgada pelo Congresso Nacional, essa proposta de emenda à Constituição valerá a partir de 2019.
O senador Antônio Carlos Valadares, do PSB de Sergipe, lamentou ter de dizer aos eleitores que o Congresso Nacional tem feito muito pouco para enfrentar a crise que tomou conta da política nacional.
De acordo com ele, a Câmara dos Deputados não se decidiu sobre a reforma política, restando pouco tempo para o prazo limite de mudanças que valham nas próximas eleições em 2018.
Segundo Antônio Carlos Valadares, o Senado deve colaborar para a recuperação da credibilidade da classe política. Ele aproveitou para sugerir uma reforma que englobe o financiamento público de campanhas eleitorais.
Porque do jeito que estava, era o seguinte: a empresa gastava dinheiro para, entre aspas, manter a democracia e os seus interesses privados e mantinha o parlamentar federal ali sob controle em função dos reais interesses das empresas. Então, vamos assumir que a questão de financiamento privado não dá certo.
E o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, disse que procuradores da Fazenda Nacional, ouvidos pela CPI da Previdência, afirmaram que boa parte do dinheiro que as empresas não repassam ao INSS a título de contribuição social vira doação eleitoral para candidatos.
Por isso, segundo Paim, muitos desses candidatos, depois de eleitos, não tocam no assunto.
Na opinião dele, isso compromete a arrecadação previdenciária no país. Paim apontou como outro motivo para esse problema o elevado número de refinanciamentos das dívidas previdenciárias.
Para o senador, o empresário honesto é prejudicado, enquanto aqueles que insistem em não pagar as contribuições dos empregados se beneficiam com os constantes refis.
Paulo Paim afirmou ainda que a Previdência brasileira pode virar modelo para o mundo, bastando para isso que os grandes devedores paguem suas obrigações.
E daqui para frente, eles ficarem sabendo que não vai ter mais colher de chá e que vão ter que pagar, vai aumentar de imediato, eu diria, mais de 100 bi na caixa da Previdência. De imediato, 100 bi assim, sem fazer nenhuma força. Mas está uma barbada, né? O cara não paga, empurra com a barriga e depois vem o governo e anistia. Em outras palavras, é isso que acontece.
O senador Roberto Muniz, do PP da Bahia, pediu equilíbrio e bom senso no uso do dinheiro público, mas questionou o corte de verbas destinadas às festas juninas no Nordeste e ao desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro.
Roberto Muniz cobrou uma discussão com a sociedade sobre o patrocínio estatal de eventos culturais e esportivos e lamentou a postura vacilante do governo federal nas políticas de cultura.
Sem discorrer muito sobre a importância da cultura para o fortalecimento da nação e da soberania nacional, é importante registrar que o investimento na atividade cultural não deve perder a visão econômica, mas também a ela não pode ficar restrita.
O senador Cidinho Santos, do PR de Mato Grosso, disse que na próxima segunda-feira o governo lançará em São Paulo o programa Renova Bio, por meio de medida provisória, com o objetivo de expandir a produção e o uso de biocombustíveis no país.
Ele disse que o governo também quer avaliar a eficiência dos biocombustíveis produzidos e utilizados quanto à redução de emissões de gases do efeito estufa.
Cidinho Santos adiantou ainda que o governo também deve antecipar para setembro o aumento de 8 para 9% da mistura do biodiesel no diesel fóssil e para março do próximo ano a elevação para 10%.
Porque no ano passado, 30% da gasolina que se consumiu no país foi importada. 50% do diesel consumido no país é diesel fóssil, também importado. Por que não valorizarmos mais e apoiarmos mais a nossa produção de etanol com RenovaBio, que está chegando, e também o aumento da mistura do biodiesel, para que possamos, como disse antes, gerar emprego e gerar renda no nosso país, melhorando a nossa economia, melhorando as nossas condições de questão do meio ambiente.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Vladimir Espinosa. Trabalhos técnicos de Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.